Bom dia a todos. Obrigado por participarem da nossa videoconferência para comunicarmos e debatermos referentes aos resultados do quarto trimestre do ano de 2025. Estão presentes comigo aqui a nossa diretora de Relação com Investidores e Estratégia, Bianca Fain, e o nosso CFO e DRI, Eric Alencar. Estamos para vocês aqui. Qual será a nossa pauta da nossa apresentação? Iremos abrir com uma mensagem que preparei para vocês. Na sequência, iremos aprofundar sobre as nossas unidades de negócio e destacar os principais highlights do nosso quarto trimestre e do ano de 2025. Na sequência, o Eric então vai aprofundar os nossos resultados financeiros. E aí, a parte mais importante, aonde que realmente gostamos de aprender, a visão externa, o nosso Q&A, e encerraremos compartilhando nossas prioridades para o ano 2026. Esse foi o primeiro ano completo do Grupo Azas, um ano qual foi marcado por um processo contínuo de aprendizado, de evolução, e que ele tendo como base o princípio histórico do nosso negócio, que é a capacidade de ver e agir, que é a capacidade de se adaptar ao cenário e tomar as decisões rápidas em busca da nossa eficiência, em busca da nossa melhora. Então, foram inúmeras as decisões, as quais foram tomadas de uma forma muito colegiada, muito estudada, decisões, elas, sim, profundas, mas que mesmo mudando bastante a forma a qual nós iniciamos o nosso ano, estamos terminando, fomos capazes, devido a um modelo resiliente, devido a sermos donos das principais marcas de moda do Brasil, sendo essa nosso principal ativo. Se nós pensarmos bem, nos quatro verticais de negócio que nós operamos, somos proprietários das principais marcas: calçados feminino, leia-se então Arezzo; moda masculina, leia-se Reserva; moda feminina, leia-se Farm, com a expansão global e vai muito além de moda, um arco de lifestyle. E se vocês pensarem sobre o universo de monomarca, né, a Hering representando todo o universo de um realmente guarda-roupa basic da mulher. Então, nosso grupo, um grupo bastante heterogêneo, o qual, dentro de uma plataforma única, tem a capacidade de, sim, gerar sinergia, gerar valor. Entretanto, cada vez mais vale destacar a análise de cada uma das nossas frentes de negócio. Então, foi um ano marcante, foi um ano de transição, foi um ano que, a partir do segundo semestre, nós conseguimos colocar de pé a estrutura definitiva, simplificando muito nossa operação, saindo, né, de quatro BUs para duas, seniorizando aqui a nossa liderança, trazendo um CFO com uma experiência muito grande no mercado, que tem agregado uma visão estratégica aqui, não só operacional, para o lado financeiro. Nessa primeira página, eu trago alguns destaques, que na sequência eu vou aprofundar. Então, nosso foco total integração, e vocês vão ver isso já aparecendo no nosso DRE, em forma de diluição de despesas, principalmente das despesas eventuais, uma simplificação do portfólio. Se pensar que no final de 2024 ainda estávamos tomando decisões de fechar marcas as quais sabíamos que não tinha potencial, e ali foi um trabalho muito importante de depuração, e com isso construindo as bases operacionais que geraram o nosso negócio de forma mais eficiente. Crescimento com qualidade, atingindo um número de receita bruta realmente muito elevado, que nos permite ter musculatura, que nos permite ter escala. Foram 14,7 bilhões de receitas geradas, um crescimento de 7,8%, impulsionando principalmente pelos canais sell-out, os quais mostram a aderência e o desejo dos nossos consumidores pelos nossos produtos. Quando formos falar da nossa retração dos canais de sell-in, principalmente no segmento de franquias, foram decisões deliberadas, com foco sempre no longo prazo, na sustentabilidade dos nossos parceiros. Uma evolução da rentabilidade, principalmente excluindo um processo o qual não é desejável, mas é normal. O importante é que se faça de uma forma definitiva, que é o turnaround da marca Hering, ao qual iremos apresentar aqui, dar detalhes de como estamos evoluindo. Tivemos uma grande diligência da alocação de capital, e preocupações que haviam no passado sobre divergências societárias de escolher aonde investir foi mais do que resolvido, tanto é que reduzimos em 30% o nosso CAPEX, melhorando de forma absurda o nosso ROI. Tivemos como meta principal isso de uma forma que uniu todos os nossos líderes em prol de apenas um indicador, qual foi geração de caixa, tendo como lema Cash is King. Com isso, então, atingimos a maior geração de caixa operacional do trimestre da fusão, reduzindo a nossa alavancagem de 1,34 no terceiro trimestre para 1,28 no quarto trimestre, mesmo pagando 500 milhões aos acionistas. Excluindo esse valor, a nossa alavancagem havia sido reduzida para 0,94 vezes. E com isso, então, sentamos uma base muito sólida para o ano de 2026, que já começa de uma maneira muito estruturada, muito mais eficiente, com a disciplina enorme na execução e mais. Apresentando agora que realmente conseguimos estruturar as bases do nosso negócio, uma visão de longo prazo, uma visão estratégica, uma visão qual iremos usar a inteligência, não só artificial, e teremos muita flexibilidade para definir de uma forma muito firme a melhor alocação e definições estratégicas para os diferentes negócios da nossa empresa. Dizem que a maior indiferença é tratar igual business e diferentes. Então, iremos aqui alocar capital, iremos ter estratégias diferentes para cada uma das nossas unidades que se encontram em estágios muito diferentes, sejam de market share, sejam de maturidade de crescimento. Sendo isso, então, os principais pontos da minha mensagem inicial. Eu vou agora aprofundar nos principais highlights dos nossos quatro, ou diria, cinco negócios, devido ao tamanho que a Farm Rio tomou em vestuário feminino e no além de vestuário, se concretizando realmente com uma marca de lifestyle. Alguns highlights dessa importante unidade de negócio: ela atingiu no ano, então, 5,7 bilhões de receita, um crescimento de 18,7%, todas as marcas crescendo. Mas vale um grande destaque para a marca Farm Rio, a qual daqui para frente iremos convidar a todos a analisar a marca Farm Rio de uma forma única, não só a operação internacional, mas como operação nacional. Tivemos nesse ano a migração do CEO da Farm Rio, o qual morava em Londres, para o Brasil, com o objetivo então de já integrar as operações, tendo a visão de uma empresa única, de uma empresa qual sim. A sua sede é carioca, mas ela expande para o mundo. Essa é a premissa da Farm, uma independência cada vez maior, a criação de linhas de produtos que complementam o vestuário e tornam realmente uma marca de lifestyle. Atingimos com a Farm uma receita recorde de 3,4 bilhões de reais, sendo 1,3 bilhões vindo do mercado externo, algo em torno de 30%. Tivemos aberturas em cidades muito importantes, em Dubai, independente do momento mais sensível que a cidade passa agora, no México, na Argentina. Vale aqui um destaque curioso: a loja da Farm, inaugurada no mês de dezembro em Buenos Aires, foi a recordista de venda de toda a rede no mês de dezembro. Isso mostra, então, o desejo que realmente a marca imprime por si só. Isso sem nenhum real investido em publicidade, apenas abrindo a loja com o mix certo no local certo. Tivemos o sell-out como principal driver de crescimento. No quarto trimestre, todas as marcas cresceram. Vale um destaque para a marca Animale, a qual teve quatro formas reformadas, apresentando uma taxa interna de retorno altíssima, que nos fomenta e nos dá coragem de investir mais nessa reforma de farm para 2026. Além disso, o Multimarca, que teve um crescimento menor, o qual se explica também por uma antecipação da coleção de verão do Multimarca, que foi feito no terceiro trimestre. No consolidado da estação de verão, o crescimento também do Multimarca foi bastante sólido. Outros highlights que vale destacar: a marca NV superando a marca de 600 milhões de reais de faturamento e tendo uma rentabilidade recorde de 29%. Então, são esses os destaques para essa importante unidade de negócio, a qual vale dizer, a Farm Rio merece agora iniciar um processo de uma análise independente para que possamos conseguir angariar os recursos financeiros e de tempo para que ela possa manter esse crescimento e se tornar realmente uma marca de lifestyle global. Passo agora para a nossa unidade de negócio Fashion Man, a qual tem como principal marca a Reserva. E esse ano foi um ano marcante, um ano qual eu aproveito a oportunidade para, de forma pública, parabenizar o Rui Kameyama e toda a liderança da Reserva, que se manteve intacta. Ao final de 2024, éramos muito questionados sobre a nossa capacidade de manter o frescor e o desejo da marca, mesmo com a decisão de saída dos fundadores. E a nossa capacidade de brand, de investimento em desejos de marca, superou qualquer outra questão. Mantemos a marca fresca, conseguimos depurar as vendas, conseguimos gerar vendas sadias. O que isso quer dizer em varejo? Vendas a full price, reduzimos produtos de preço de entrada com margem baixa, fomos extremamente diligentes no investimento das mídias de performance, reduzindo sim a venda absoluta, como vocês veem aqui no canal do e-commerce. Entretanto, gerando uma rentabilidade muito maior e vendendo para quem quer realmente comprar a marca Reserva. Além da marca Reserva, vale destacar a marca Oficina, a qual, no meio do ano, teve seu primeiro investimento em marketing, trazendo o lendário Milton Nascimento para a sua campanha, o qual gerou não só o awareness, mas um crescimento de 30% na marca Oficina. E aqui vem uma informação extremamente importante. Apesar de financeiramente ela ser pequena, ela já traz aqui uma luz de um caminho qual o Grupo Asas deve investir, que é a sua capacidade de fomentar marcas de masculino. A cultura nessa unidade de negócio que foi criada, foi provada agora, quando da migração da marca Foxton para essa equipe, que há mais de 18 anos gerencia esse segmento. Olha os resultados que essa equipe teve. Com a mesma Foxton, sem abertura de loja, com a mesma equipe, só colocando metodologia de gestão do masculino, um crescimento absurdo, crescimento de 15%, um aumento de 50% do EBITDA da Foxton. Quem sabe por aqui nos dá a luz da capacidade dessa equipe gerenciar também novas marcas. Passando agora, então, para a nossa unidade legado. E aqui eu faço questão. E às vezes nós somos interpretados por trazer aqui justificativas às quais parecem que queremos tampar o sol com a peneira. E de uma forma muito transparente, clara e consciente, eu gostaria de chamar todos aqui para entenderem que dentro dessa unidade de negócio, a qual reportamos resultados de maneira única, existem duas realidades completamente distintas. Temos o nosso legado, fundado em 1972, que ao longo dessas 5 décadas teve a capacidade de se reinventar, teve a capacidade de deixar a marca Arezzo cada vez mais desejada e mais fresca, e, consequentemente, gerar crescimento. É lógico que, ao longo desse percurso, ajustes têm que ser feitos. Tem momentos que você tem que estender a mão do franqueado, tem estações que não performam conforme previsto, mas para manter uma rede de franquia longeva, que existe há mais de 30 anos, o franqueador tem que saber a hora de estender a mão, e foi isso que aconteceu. Não tivemos resultado da coleção de inverno de 25 que gostaríamos. As sobras foram maior do que a prevista. Entretanto, estávamos lá presente, ao lado do nosso franqueado, mostrando nossa parceria, aceitando então devoluções de produto que não tiveram giro, abrindo estoque para que de uma forma rápida colocassem os produtos frescos, produtos que vão gerar venda full price. E com isso então conseguimos focar a atenção do nosso negócio de Arezzo totalmente no sell-out, atingindo nos canais próprios diretos 9,7% de crescimento, mostrando que a marca Arezzo é sinônimo de presente de Natal. Já diga aí o slogan: Arezzo sempre presente. Então, estamos muito confiantes da forma que gerenciamos o nosso business feminino. Entretanto, preciso dizer, e sem querer aqui colocar a bengala no problema da Vans externa, temos sim a capacidade de sempre fazer melhor, mas é inevitável dizer que a marca Vans, a nível global, passa por uma desaceleração de vendas, passa por uma mudança de comportamento. E acreditem quem quiser, quem achar que a gente está aqui colocando justificativa, paciência, temos consciência que o momento que o mercado de sneaker passa dentro de um segmento athleisure, falando de uma forma muito específica, trazendo marcas as quais usam um solado de EVA expandido, que é muito mais athleisure, que é muito mais leve. Trago aqui, sem problema nenhum, exemplos claros da marca On, da marca Hoka, e esse é o tipo de sneaker casual que está vendendo. Infelizmente, a Vans tem como posicionamento o vulcanizado, o streetwear, isso tem sentido. Uma pergunta que vai ver, quando isso vai reverter, preciso ser sincero, estamos fazendo o nosso melhor, mas é uma questão que vai além do nosso controle. Estamos trabalhando junto à Vans para apurar esse mix de produtos, para tentar trazer a força da marca Vans para um outro segmento da população que não seja só os famosos sneakerheads. Temos uma capacidade muito grande de distribuição com a marca Vans, multicanal, temos os melhores pontos comerciais, temos um grande e-commerce, distribuindo em grandes parceiros, multimarcas, em lojas de tênis, mas o fato que não dá para negar que houve um decréscimo relevante de 14,8% da marca Vans nesse quarto trimestre, o qual afetou o crescimento, dessa unidade de negócio. Mas eu peço, por favor, que excluam esse resultado e foquem a nossa energia em ver que o business de calçado feminino foi flat em relação a 2024, mas se você excluir o sell-in, tivemos um forte crescimento. E já iniciamos 2026 com o pé direito, já iniciamos investindo em comunicação e publicidade, trazendo uma atenção jamais vista para a marca Arezzo com a Sarah Jessica Parker, com crescimentos muito fortes de venda nesse começo de março, realmente produto sold out da campanha. E temos aqui uma grande confiança da retomada do crescimento dessa unidade. E com a marca Vans, é algo que depende um pouco mais do médio prazo, mas garanto que um resultado desse não irá ser mais realizado. Passo agora, por último, para a nossa unidade de negócio, a qual eu, como investidor, sou comprador, eu estou aqui dentro trabalhando 24 horas por dia com o time, tenho convicção das ações que são feitas aqui. E vou listar algumas. Começo, sim, por ações que, às vezes, para o investidor não faz diferença, que o investidor quer ver número, que o investidor quer saber a data da retomada. E vocês estão mais que certo. Vocês têm que zelar aqui pelo retorno do dinheiro que vocês estão investindo na ação Asas 3. Entretanto, por trás disso, existe a locomotiva mais importante, que são pessoas, que são engajamento, que é um planejamento. E temos hoje um time de liderança que está 100% imbuído de fazer a marca Hering retomar o desejo de ser uma marca que realmente traga para a população uma equação de custo-benefício de produto jamais vista, que traga frescor de marca, mas que acesse a classe C, que traga categorias de produto que vai além da camiseta. Exemplo do lançamento muito bem feito da categoria de jeans, que teve um crescimento de 40% nas últimas 2 semanas. Não era inexpressivo. Diz era 7% da Hering. Pode chegar a 20%, já foi para 11% agora nessa primeira estação. Então, a marca Hering, o que ela fez de prático? Todo o C-level contratado, toda a diretoria contratada, inclusive alguns ex-Arezzo & Co. da Vipiton, tem uma grande afinidade. Toda essa equipe hoje é baseada em Blumenau. Toda a equipe de desenvolvimento de produtos está baseada em Blumenau. Fizemos uma mudança importantíssimo é aqui, parabenizo e agradeço o Fernando Porto e toda a equipe de estilo que teve que desenvolver 3 coleções de forma simultânea para, de uma vez por todas, estabelecermos o ciclo de primeiro vender para depois produzir, eliminamos os estoques intermediários, os quais já apareceram aqui em forma de resultados muito positivos, gerando 112 milhões de caixa, mesmo com uma queda de EBITDA, versus 4 milhões de caixa no quarto trimestre de 2024. Falando um pouco do consolidado, então, dos nossos destaques, atingimos um crescimento nos canais de sell-out de 5,2%, especialmente nossas lojas próprias, crescendo 8%, refletindo o desejo de nossas marcas. Atingimos um EBITDA recorrente de R$ 501 milhões, uma pequena contração, pois aqui dentro temos a marca Hering. Excluindo a marca Hering, houve uma expansão de 10 basis points da margem de EBITDA. Aqui é um ponto muito importante. Mudamos o shift de sell-out versus sell-in. Conforme foi colocado aqui, houve um crescimento do sell-out, uma retração do sell-in. Todo mundo sabe que os canais de sell-out, o impacto de SG&A sobre receita líquida é muito maior. E mesmo com essa mudança de aumento de venda de DTC versus B2B no quarto trimestre, tivemos uma redução do SG&A sobre receita líquida de 0,5%. E destaque aqui para as despesas eventuais, as quais tiveram uma redução de 30%. Isso tudo, então, ocasionou uma geração de caixa operacional de R$ 838 milhões, maior desde a fusão. Falando sobre os canais do sell-in, é um fato, de forma deliberada, reduzimos para que o franqueado pudesse ter maior inadimplência. Não aceitamos franqueados inadimplentes. Queremos franqueado leve, confiante para investir. Então, reduzimos o sell-in em 7,2%, isso aqui é o combinado com o multimarca, o franqueado reduziu ainda mais. Excluindo a marca Hering, a nossa margem de EBITDA havia sido 16,8%, com uma expansão de 170 basis points. Tivemos também, mesmo pagando R$ 500 milhões de dividendos para os acionistas, uma redução relativo ao terceiro trimestre de 2025 para o quarto trimestre, de 1,37 vezes nossa alavancagem para 1,28 vezes. Se nós não considerarmos os dividendos pagos, e também não está colocado aqui, fizemos 160 milhões de recompra, que é retorno para o acionista, a nossa alavancagem iria ter sido de 0,94 vezes, o que nos deixa em posição confortável, pois adiantamos muito pouco os nossos cartões de crédito, e o Eric vai apresentar aqui, temos 1,3 bilhões de reais de cartões de crédito. Para encerrar, então, aqui um breve balanço sobre o ano 2025, já passando a palavra para o Eric. As receitas do canal de sell-out, ao longo do ano, tiveram um crescimento de 9,3%, bem acima da inflação, ganhamos market share. Destaque, então, para as nossas marcas de vestuário feminino premium, especialmente a marca Farm, que teve um crescimento de 15,5%. O nosso EBITDA recorrente totalizou R$ 1.941 milhões, com uma margem de 16,4% e uma expansão de 60 basis points devido às reduções de despesas, que foi o que apresentamos como premissa ainda no primeiro trimestre de 2025. Vale dizer que um momento de globalização, momento qual cada vez mais é importante distribuirmos os nossos ovos em várias cestas, a marca Farm tem hoje um crescimento muito forte no mercado externo, de 21%, vem se consolidando com a marca de lifestyle. Recentemente lançamos a linha de swimwear, tive presentemente algumas lojas de departamento da França, e a marca Farm hoje representa o swimwear brasileiro. É nítido que é uma categoria muito aderente à Farm, ao Brasil. Temos aqui um oceano azul para crescer em cima dessa categoria de produto. Tivemos uma geração de caixa operacional de R$ 1,2 bilhões e uma conversão de 71% do nosso EBITDA pré-IFRS. As receitas do canal de sell-in apresentaram no consolidado, apesar da queda no quarto trimestre, de 1,5%, impactado principalmente pelas reduções da venda de forma deliberada aos canais de franquia. Excluindo, então, a marca Hering, a margem de EBITDA do ano foi 18,4%, e tivemos, então, o total entre recompra e pagamento de dividendo, R$ 667 bilhões de retornos acionistas. Eram essas minhas palavras de abertura. Eu passo agora para o Eric Alencar, quem vai apresentar mais detalhes sobre a nossa performance financeira. Muito obrigado, Eric.
Obrigado, Alexandre. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com você e com a Bianca na divulgação de resultados do quarto trimestre de 2025. O quarto trimestre, a receita bruta de marcas continuadas atingiu R$ 4,1 bilhões, um crescimento de 0,7% em relação ao ano anterior, com destaque para lojas próprias com crescimento de 8%, como Alexandre havia dito, e a operação internacional do crescimento de 9%. A receita bruta reportada teve queda de 2,3%. No quarto trimestre de 2025, a receita líquida totalizou R$ 3,3 bilhões, uma queda de 4,1% em relação ao ano anterior. Entre a receita bruta e a receita líquida, temos o aumento da linha de impostos, decorrente de uma menor geração de crédito de ICMS, e principalmente o impacto das tarifas sobre importações nos Estados Unidos, e o maior volume de devoluções no sell-in, devido ao processo de redução dos níveis de estoque dos franqueados de Shoes and Bags, e também ao crescimento do e-commerce da Farm Hill no interior, no exterior, que no cenário internacional opera com níveis de devolução naturalmente superiores aos verificados no Brasil. O lucro bruto recorrente atingiu R$ 1,8 bilhão, com uma queda de 40 pontos base na margem bruta, pautada pela contração de 490 pontos base na unidade basic, decorrente das ações de escoamento de estoques. Importante notar que, em relação ao terceiro trimestre de 2025, essa tendência foi positiva, com uma melhoria de 340 pontos base na margem bruta da Basic. Se desconsiderássemos essa unidade, que passa por um momento de transformação, a margem bruta da companhia ficaria em linha com o ano anterior. Nesse quarto trimestre de 2025, o EBITDA recorrente totalizou R$ 501 milhões, um recuo de 350 pontos base quanto ao ano anterior. A margem EBITDA atingiu um crescimento de 10 pontos base. Isso se deve à disciplina na gestão de despesas, que possibilitou uma melhoria do SG&A de 540 pontos base, uma diluição de 0,5 pontos percentuais em relação à receita líquida. Destaco a melhoria com a redução de 30% de despesas eventuais. Se excluíssemos a unidade Basic, teríamos um ganho de 170 pontos base na margem EBITDA recorrente, como Alexandre já havia nos alertado no início dessa nossa conversa. No próximo slide, a companhia registrou despesas financeiras de R$ 214 milhões versus R$ 157 milhões no ano anterior, reflexo do aumento de juros sobre financiamento devido ao aumento do CDI e do endividamento bruto. O lucro líquido recorrente totalizou R$ 168 milhões no trimestre, relativamente estável em relação ao ano anterior, com margem líquida de 5,1%, representando um aumento de 100 pontos base. Falando sobre caixa e capital de giro, pessoal, gostaria de salientar o resultado positivo de um trabalho que estamos dividindo com vocês nos últimos trimestres. Desde a fusão, estamos focados em uma empresa de ciclo operacional eficiente, com menos estoques, SG&A que cresce abaixo da inflação e alocação inteligente do capital. E como resultado, no quarto trimestre, a companhia registrou uma geração de caixa operacional de R$ 838 milhões, isso excluindo R$ 145 milhões de geração adicional não recorrente. Isso é quatro vezes o valor que atingimos no mesmo período de 2025. A maior geração de caixa operacional da companhia desde a fusão, com uma conversão de caixa no trimestre de 197%. Em relação ao ano de 2025, a geração de caixa operacional atingiu R$ 1,17 bilhão, representando uma conversão em caixa de 71% do EBITDA recorrente para IFRS. Na visão pós-CAPEX, a geração de caixa alcançou R$ 786 milhões, ao excluir efeitos não recorrentes. Foco na disciplina do CAPEX foi um dos motivos que fez essa geração aumentar também. No slide seguinte, apresentamos um dos fatores que contribuíram para a melhoria do caixa, o ciclo financeiro, que atingiu 96 dias, apresentando uma melhora expressiva de 13 dias na comparação anual, ou seja, estrutural, sem levar a questões sazonais. A melhoria do ciclo é explicada principalmente pela diminuição de dias de estoque em 9 dias, reflexo das ações para eficiência operacional, com destaque para a redução de dias de estoques na Fashion Woman e também na Basic. Em paralelo, dias de fornecedores reduziram em 2 dias, enquanto os dias de contas a receber apresentou uma melhora de 6 dias. No slide seguinte, sobre endividamento, ao final do quarto tri de 2025, a empresa apresentou uma posição de caixa de R$ 1,1 bilhão e dívida líquida de R$ 2,1 bilhões. O indicador de dívida líquida sobre EBITDA é de 1,28 vezes. A companhia reduziu a alavancagem em relação a setembro de 2025, quando era 1,37 vezes, mesmo com o pagamento de R$ 500 milhões em dividendos que ocorreram no trimestre. Desconsiderando esse pagamento dos proventos, o indicador de dívida líquida sobre EBITDA recorrente nos últimos 12 meses, reduziria para 0,98 vezes. A companhia encerrou o trimestre com saldo relevante de R$ 1,3 bilhão em recebíveis de cartão, mantendo R$ 180 milhões de adiantamento de recebíveis feitos nos últimos trimestres. Isso reforça a liquidez operacional da companhia e a capacidade de financiamento de operações de curto prazo. Por aqui, encerro a minha apresentação e abro espaço para perguntas e respostas. Muito obrigado.
Obrigada, Alexandre. Obrigada, Eric. A primeira pergunta, ela vem do Rodrigo Gastim, do Itaú BBA, e é sobre as vendas do primeiro trimestre. Ele pergunta: como está a dinâmica de vendas agora para o primeiro trimestre de 2026? Se puderem dar alguma ideia nas BUs, especialmente o que esperar de Shoes and Bags e Hering.
Gastim, bom dia. Obrigado pela sua pergunta. Esse primeiro trimestre, as vendas estão comportamento está de forma bastante heterogênea. Então, nós tivemos um mês de janeiro que foi razoável. Entretanto, o mês de fevereiro, o efeito do deslocamento da data do carnaval para o começo do mês teve um efeito grande em nossas vendas. Entretanto, as coleções de inverno foram muito bem aceitas pelas nossas marcas. A marca Arezzo, com esse boost da campanha da Sarah Jessica Parker, está tendo um crescimento de dois dígitos, coisa que não acontecia há muito tempo em toda a rede. Nós tivemos, então, uma boa entrada de inverno. Então, os resultados aí desses primeiros 12 dias estão muito positivos. É lógico que temos aí um período longo pela frente ainda para encerrar o mês de março, no que tange ao sell-out. A marca Hering, nós reduzimos absurdamente, Gastinho, principalmente no e-commerce, a venda em markdown da Hering, excluindo a venda da marca nos marketplaces, e isso no total da venda teve um impacto grande. Entretanto, o KPI que nós estamos medindo aqui está sendo a venda da coleção de outono. E a venda da coleção de outono está tendo um resultado muito positivo dentro do nosso negócio. Mas não dá para negar que o peso do saldo das coleções de verão e os estoques que foram carregados da Hering ao longo do primeiro semestre inteiro, eles vão afetar o consolidado da marca Hering. Inclusive, iremos reportar as vendas da Hering no sell-out a full price da coleção de inverno, separado das vendas de verão, pois o peso que essa venda de liquidação vai ter até o mês de junho vai ser muito alto, e isso vai afetar a capacidade de enxergar qual a real saúde da marca Hering dentro do nosso negócio. Quando nós falamos sobre o faturamento da companhia, os canais de sell-in da marca Hering, eles ainda vão apresentar retração de forma deliberada. Iniciamos, para você ter uma ideia, o mês de novembro, com uma cobertura média de 7 meses de estoque nos nossos franqueados, estamos reduzindo para 4 meses de estoque. Então, de forma matemática óbvia, isso vai impactar uma redução do sell-in, mas é uma decisão da companhia, abrindo espaço, então, para que tenhamos um mix extremamente sadio e rico e renovado para a estação de verão. Então, estamos dentro do plano previsto da marca Hering. Dentro, então, da marca Arezzo, esse nível de estoque já se encontra num patamar muito mais sadio. O giro da coleção de inverno está bem acima do que a gente previa. E vamos dar continuidade aqui ao nosso plano, com a meta de um crescimento no sell-out da marca Arezzo de high single digits. Dentro da marca Reserva, o crescimento está também bem previsto dentro do orçamento, dentro do que foi aí o quarto trimestre do ano passado, sem grandes solavancos. E na marca Fargo, o nosso crescimento está sendo abaixo do alcançado no ano passado, mas já era parte já do nosso orçamento, pois estamos vindo de uma base aí de 40% de same-store sales da Fargo. Então, é normal que essa venda tenha um percentual abaixo do passado, mas de uma forma muito sadia, em linha com as nossas compras. Isso é o mais importante, tá? A saúde da coleção de inverno, que é o que mais importa para o nosso negócio, ela vem de uma forma extraordinariamente positiva.
Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta, ainda do Gastinho, é referente a estoque. Ele pergunta: estoque chamou muita atenção. Quanto do ganho estrutural que estavam mirando já apareceu nesse resultado? Foi praticamente tudo Hering?
Vou falar aqui no começo. A Hering teve uma redução massiva de estoque, mas ainda está na metade do caminho. Esse trabalho tem sido muito positivo e vai liberar um capital de giro enorme na marca Hering. Nas marcas de calçados feminino, nós ainda temos um estoque oriundo das devoluções que nós aceitamos dos franqueados no final do ano passado. Isso vai impactar um pouco o nosso balanço desses estoques obsoletos. Queremos encontrar canais alternativos de venda no mercado externo para a venda. Entretanto, os estoques da coleção de inverno, eles estão bem em linha com as taxas ideais de estoque que queremos ter. Nas marcas reserva, o estoque tem uma queda não muito acentuada, mas gradual a cada coleção. E na marca Farm, o estoque sempre vem em linha com um número muito baixo. Nas marcas de vestuário feminino, de forma deliberada, principalmente na NV, nós optamos por um crescimento do estoque, que a venda realmente tem sido muito forte. O sempre torceu aí de na high double digit, e a gente tem puxado para isso.
Então, Alexandre, a empresa em geral fez aí nesse final de ano 147 dias de estoque, né, essa queda de 9 dias. Como o próprio Alexandre disse, ela chegou a base, que foi uma grande queda, mas ela representa 18% das vendas. Então, a boa notícia aqui é que a geração de caixa não veio exclusivamente da redução de estoque na própria Hering, até porque a Hering gerou um pouquinho acima de 100 milhões de caixa e o caixa do grupo foi 838. Então, acho que isso daí dá um pouco do sinal do que a gente está falando. E os elementos, Alexandre, né, que a gente mantém de ter cada vez uma empresa enxuta no ciclo financeiro, se mantém. Então, notícias positivas podem vir para 26.
E com muito controle, né, dos estoques.
Exatamente.
Perfeito. A próxima pergunta do Gastim, ela é sobre despesas eventuais. As despesas eventuais caindo 30% ano contra ano. Esse novo patamar, como percentual da receita, é recorrente? Há muito mais espaço aqui?
Não há muito mais espaço, Gastim, mas ele é recorrente. Nós havíamos falado ao longo do ano 2025 que várias despesas do deal, elas apareciam no nosso DRE como despesas recorrentes, que era muito difícil nós alocarmos exatamente todas as despesas que aconteceram de convenções, treinamentos, consultorias, de forma excludente ao que seria o patamar de eventuais despesas eventuais da companhia. Então, hoje a empresa entra em um ritmo, em um pace de planejamento, de execução de despesas dentro de um patamar normal. Então, não tem espaço para continuar caindo 30%. Entretanto, como um coeficiente de SG&A sobre receita líquida em eventuais, a gente está muito confiante que a gente vai continuar caindo, mas não nesse pace que foi o quarto trimestre. Me corrija se eu estiver errado, Ed.
Não, só complementando, Alexandre, tem aquela máxima que fala que não existe queda estrutural de SG&A numa empresa que um mês, se você não olhar, ele volta a crescer novamente, né? O destaque dessa vez foi a despesa eventual, e uma coisa que a gente está trabalhando muito para esse ano de 26 é uma despesa que a gente não conseguiu derrubar como a gente queria, que são as despesas fixas. Então, estão se abrindo novas frentes de trabalho para a gente ter essa eficiência em despesa fixa, para compensar qualquer outra despesa que venha a crescer e continuar crescendo a companhia com SG&A abaixo dos crescidos, caindo em termos reais, vamos chamar desse jeito.
Perfeito. A próxima pergunta vem da Dani da XP. Ela pergunta sobre margem bruta. Como pensar no efeito do mix de canal e de BU na margem bruta ex Basic, tendo o tri como olhando para frente à medida que Shoes and Bags retoma o crescimento?
Vamos lá. A margem bruta do Grupo Asas, ela é composta por percentuais, né, de markup muito diferentes entre o vestuário e o calçado. E, além disso, as margens entre os canais DTC e B2B, elas variam bastante. Começando, então, onde que é algo mais estável, que é a margem bruta, né, do B2B no calçado. Aqui continua estável. Tivemos, ao longo do ano, devoluções e descontos comerciais, as quais afetaram a margem bruta, mas foram one-off, não fazem parte do nosso modelo de negócio. E todo esse ajuste com os franqueados do passado já foi apresentado em nosso DRE ao longo do ano de 2025. Então, aqui, as margens brutas do famoso sistema Cost Plus nosso, elas irão prevalecer e são de forma muito previsíveis. As margens brutas dos canais DTC de shoes and bags também, o giro full price está dentro do patamar que nós acreditamos, não temos aqui grandes estoques, iremos operar dentro do previsto. Dentro do vestuário masculino, onde nós temos a maior margem bruta, aqui tem um trabalho muito forte sendo feito no e-commerce, era o canal qual puxava para baixo aqui a margem bruta do DTC. Estamos confiantes que o resultado atingido aí de margem bruta no vestuário masculino deve se sustentar para 2026. No vestuário feminino, houve alguns casos, algumas marcas, de forma deliberada, uma venda maior com descontos para que a gente pudesse, então, vender estoques antigos. Isso afetou a margem bruta. Há um possível crescimento aqui do canal que nós chamamos de off-premium. Entretanto, as coleções de inverno que estão chegando agora, elas estão já no patamar de compra muito mais equilibrado e devemos manter aqui margem muito sadias. Isso dito, aonde que nós temos o maior desafio de margem bruta é em L, né? Então, tivemos no passado, apesar do crescimento da margem bruta já no quarto trimestre, um percentual das vendas do B2B feita para saudistas, a qual afetou muito a margem bruta da L. E também concessões comerciais para os franqueados. A margem bruta da Eric nos canais DTC em lojas físicas, elas foram positivas. Entretanto, nos canais do canal do e-commerce, devido aos marketplaces, tivemos ali margens brutas muito baixas. Esse tipo de venda está sendo eliminado agora da nossa matriz. Então, a marca Eric, que terminou, se não me engano, aí numa margem bruta de 38,5%, me corrija se eu estiver errado aí. O quarto trimestre, vindo de uma margem bruta muito baixa, de 34% no terceiro trimestre. Dá uma olhada se esse é mais ou menos o número, Flávio.
34 no terceiro tri, 37,7 no quarto.
Então, veio em linha aí, bom, graças a Deus, com os números aí on top. Então, está muito bem controlado, faz parte aqui, né, de um controle semanal, de meta de várias pessoas aqui. Eu tenho a margem bruta, o Dani.
Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta da Dani é sobre provisões tributárias. Ela pergunta: gostaria de entender também o que levou as provisões tributárias do ISS sobre royalties e ICMS no PIS/COFINS.
Dani, tudo bem? Eric aqui falando. Bem, o projeto, o ICMS é uma provisão, né, de você colocar numa modulação que houve em 2017 da utilização do ICMS como base de PIS/COFINS, que desde então a gente vem utilizando o benefício dessa modulação, mas o que foi feito entre 2012 e 2017, a gente não participou desse processo e tem que provisionar essa perda. Então, é um processo que vai de 2012 a 2017, é muito, muito antigo, só que está chegando numa fase execucional e a gente teve que provisionar, tá? Em torno de um pouquinho menos de R$ 40 milhões nesse item. Ainda não foi o caixa, mas eventualmente vai acontecer, tem que provisionar, porque é a melhor expectativa. Outra é relacionada ao ISS, um ponto de royalties em shoes and bags, dos 5 anos passados, no qual nós tínhamos uma jurisprudência muito clara de não recolher o ISS
Nível
no ano.
municipal, né?
No ambiente municipal, né? E que isso mudou e que realmente a gente teve que corrigir no ano corrente. Isso já está passando pelo resultado corrente, relativamente aos 5 anos atrás, não pertence aos resultados recorrentes da companhia, isso já não está mais, tá bom? Então, basicamente, foram os dois itens que a gente colocou aí para provisão.
Obrigada. A próxima pergunta, ela vem do Luiz Guanais, do BTG, e ela é referente à Hering, mais especificamente aos canais da marca Hering, tá? Ele pergunta: eu gostaria de perguntar sobre os ajustes em Hering, o que acreditam ser o balanço ideal de vendas de canais entre lojas próprias, franquias e multimarcas, e onde dentro desses canais existe mais espaço de evolução em margem?
Ótimo. Então vamos lá. Temos um grande crescimento no canal Multimarca, tá? Ao longo dos últimos anos, houve uma deteriorização do perfil do canal Multimarca, devido aos grandes estoques. A equipe comercial buscou distribuir a marca Hering em saudistas, o que gerou aqui uma perda de brand awareness, além de uma redução drástica de margem bruta. Então, nós temos uma equipe comercial hoje totalmente nova, com um mapeamento, então, de distribuição e com o objetivo de um crescimento exponencial do número de vendas, com uma margem bruta alta. Existe hoje uma segmentação de produto muito clara feita na Eric, desenvolvendo produtos aqui no P0 para combate e entrada da Eric de novo nas classes B2C, isso através de muita engenharia de produto. Então, para lançar aqui um teaser, tem um projeto de uma camiseta que será um PVR de R$ 49, com a margem bruta intacta. Isso graças a muita engenharia de produto, um perfil de distribuição, inclusive vendendo em case pack de três. E tem aqui, então, um crescimento grande no multimarca. O canal de franquias, ele passa por um reajuste. Então, o primeiro lugar foi estancar o sangue dos fechamentos de franquias, que foram dezenas nos últimos 2 anos. Essa retomada da confiança dos franqueados tem sido muito grande. E pretendo aqui, então, através da liderança do Davi do Bruno Brasil, reacender aqui a chama do crescimento do canal de franquias da Eric. As lojas próprias, ao contrário, estamos fazendo a depuração. E queremos ficar com as maiores e melhores, e lojas periféricas em regiões fora do centro comercial aqui, do Sudeste. Estamos no processo de repasse, já foram oito que aconteceram ao longo de 2025. O e-commerce da Hering passa por um processo de depuração também, encerramento da venda nos canais e os subcanais de marketplace, e uma melhoria da experiência omni da Hering, que é muito ruim ainda. E fora isso, então, pretendemos crescer aqui, de uma forma constante, principalmente, as lojas monomarca. Tá? Então, aqui tem um trabalho muito grande sendo feito, uma equipe comercial nova, em place, e muito próxima aqui da nossa rede de franquias. A segunda etapa da pergunta, para repetir?
Era em relação à margem bruta da Hering nos diferentes canais, onde tem mais espaço para evolução. Acho que você comentou um pouco
Então,
da
eu disse
proposta.
aqui que a margem bruta é no canal multimarca, porque ela foi muito afetada por um percentual aqui de mais de 30%, se não me engano, de vendas feitas para saudistas.
Perfeito, obrigada, Alexandre. A próxima pergunta é do Felipe Rached, do Goldman Sachs. Ele pergunta sobre despesas. Queria explorar um pouco mais a otimização de despesas de marketing nesse trimestre. Entendo que uma parte tenha sido em função de uma redução de marketing de performance em um contexto de menos markdowns. Além disso, existe alguma outra fonte relevante de economia? Se sim, deveria ser uma redução de investimento estrutural ou foi algo circunstancial neste tri? Algo que tenha sido focado em algum segmento ou marca específica?
Oi, Felipe, tudo bem? Eric aqui. Eu vou começar e se o Alexandre quiser completar, tudo bem, tá? Como você disse, eu vou botar num contexto até maior. A queda maior que a gente teve foi em eventuais, que são as quedas de despesas que a empresa tem maior flexibilidade de tomar decisões, consultoria, viagem, mas também teve marketing, né? E o que que está por trás de marketing? Tá uma decisão estrutural, tá? É um contexto de markdown, mas é um pouco maior que isso. Nós decidimos ser mais rigorosos no retorno que se espera desses investimentos, tanto na performance do offline, como eventos, como também no online. Vale lembrar que o marketing de performance, você paga um percentual de quanto você vai dar da sua receita, uma vez que esse negócio se feche. Se você começa a pagar muito, e está sendo muito promocional, essa venda marginal, ela não faz tanto sentido sobre um evento de ROIC. E muitas marcas nossas, principalmente a Man, estão trabalhando de forma mais rigorosa no retorno desse investimento. Isso é estrutural, isso é uma nova forma de pensar, que faz parte do planejamento do pessoal, principalmente na Man, de cada vez ter um retorno maior sobre cada venda feita, tá? Agora, para ser estrutural uma queda, não é só de marketing que a gente pensa. A gente tem que ver o SG&A caindo em termos reais. O marketing sempre é um bom investimento, uma vez que ele dá um ROIC positivo. Mas a gente precisa ir além em todos esses pontos. A gente precisa encontrar novas fontes de economia. Então, nosso esforço não está só aí. 26, a gente está muito focado em despesa fixa, está focado em algumas despesas variáveis também, que apesar de ser relacionadas à venda, a gente pode marginalmente tirar. E é um efeito que, na nossa visão, não volta para trás, ele é assim estrutural.
É exatamente isso. existe uma diligência maior aqui. O Eric tem trago uma ciência muito grande sobre a questão de marketing. Nós ainda não conseguimos implementar um objetivo qual é a centralização das compras de indiretos, principalmente na parte de marketing, que existe uma customização do desejo de cada marca das negociações. Entretanto, vários fornecedores são comuns e são tratados de forma diferente entre as diferentes marcas, diferentes PUs. Então, aqui não é só uma questão de investimento, e sim da qualidade do nosso investimento e de um planejamento maior. Então, aqui, devido a várias mudanças que aconteceram ao longo de 2026, 2025, nós não conseguimos implementar o que a gente queria de uma centralização maior de um market service, o qual negociasse em conjunto vários dos pacotes de marketing, para que a gente possa, talvez, não só reduzir, mas investir mais, investir melhor para nossas marcas. Então, esse é um ponto muito relevante, que a gente vai trabalhar aqui para que a gente consiga, né, implementar essa visão da centralização das áreas de compra de não produtivo, principalmente em marketing.
Perfeito, Alexandre, obrigada. A próxima pergunta vem do Vinícius Strano, do UBS, e ele pergunta sobre crescimento na BU de vestuário feminino. Quais os drivers de crescimento da BU, especialmente em farm, e como vocês imaginam o crescimento em 2026?
Olha, nós iniciamos um processo de planejamento estratégico da marca Farm para entender o full potential dela nos próximos 5 anos a nível global. Esse processo está chegando ao fim e os números são muito animadores. Eles saem fora completamente da base de crescimento do nosso negócio, entretanto, eles exigem uma alocação de capital muito diferenciada, uma tomada de risco um pouco maior para entrar em mercados os quais nós ainda não penetramos, uma exposição a um varejo de lojas DTC no mercado exterior, as quais existem uma curva de aprendizado ainda de location versus CapEx e, consequentemente, ROIC, mas sabemos do valor que essas lojas têm para a marca. Então, existe aqui hoje um grupo de estudo, o qual, quando você olha a Farm atingindo 3,4 bilhões de receita, é um percentual relevante do todo, e nem se fala da BU de vestuário feminino, e a marca se consolidando como uma marca de lifestyle. Existe aqui hoje um movimento de estudo estratégico de como gerar recursos e atenção gerencial em uma maneira talvez um pouco mais customizada para que a Farm gere o valor para os acionistas necessários e que tenha a atenção gerencial e os recursos necessários para se consolidar como uma marca global. Então, aqui tem algo muito profundo sendo estudado. Eu não tenho muito mais a compartilhar com você, pois não tem muito mais feito. Entretanto, é algo aqui que a gente inicia 2026 com uma prioridade zero nossa de estudo, porque a Farm precisa ser tratada de uma forma aqui mais independente, mais customizada, devido ao grande potencial que ela tem de crescimento e de realmente se estabilizar como uma marca global. Nas outras marcas de vestuário feminino, temos aí a reforma das marcas da Animale, uma marca que tem um histórico muito grande, a NV. Com um número baixo de lojas ainda, perante a venda por metro quadrado, e uma possibilidade de crescimento, uma retomada aqui do crescimento da Maria Filó, e uma definição melhor do assortimento e posicionamento da marca. E a marca Carol Bass, que eu confesso, passa por um momento aqui de estudo, de adequação do seu posicionamento e da sua preenchimento de mix dentro do portfólio. A marca Cris Barros, ela já tem uma cartela de cliente aqui muito muito bem estabelecida, é ultra premium, tem um modelo de operação aqui muito sofisticada e tem um potencial de crescimento ainda interessante, mas devido a um mercado mais nichado, sem a maior capacidade de gerar aqui grandes valores de receita para o nosso negócio.
Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta, ainda do Vinícius, é sobre contas a receber. Ele pergunta: a linha de contas a receber melhorou 6 dias. Vocês enxergam esse prazo sustentável e como podemos pensar na política de prazo de contas a receber na frente?
Vinícius, tudo bem? Olha, é bem simples aqui. Não houve uma mudança estrutural. O que aconteceu é que no final do ano a gente viu uma possibilidade de fazer algumas campanhas de PIX, algumas renegociações fortes em relação ao pagamento adiantado de inadimplentes, no caso do Selic, e isso gerou um resultado muito positivo. A gente vê uma estabilidade. Um item que tem que se levar muito em consideração é o Brasil que a gente está, onde um terço da população está negativada. Vamos ver como vai isso para frente, mas em termos de política de crédito, cobrança e contas a receber, a gente não tende a mudar muita coisa, não. Então, não espere nem grandes melhores, nem grandes piores dessa linha.
Obrigada, Eric. A próxima pergunta, ainda do Vinícius, a última dele, é sobre CapEx. Quais os principais projetos de CapEx da companhia ao longo de 2026? Vocês consideram o nível de CapEx observado em 25 como sustentável? Como estão pensando em expansão de loja e se consideram alguma oportunidade de fechamento seletivo para frente?
Tá. Olha, são bastante coisas ao mesmo tempo, e aí eu vou falar um pouco da nossa filosofia, né? Começando se o nível que a gente apresentou em 25 é sustentável. O nível de 25 foi 30% menor que o nível de 24. E justamente porque a gente percebeu que é sustentável, é isso que a gente vai trabalhar em 2026. Então, foi justamente a nossa convicção que a gente fez o movimento certo, faz a gente pensar da mesma forma para o próximo ano, tá? Quando a gente fala de CAPEX, tem uma parte disso muito forte, qualquer empresa de varejo hoje relacionada à questão de tecnologia, mas o que empolga mais a gente são as questões relacionadas a aberturas de lojas e retrofits. Eu, como membro lá do comitê de CAPEX, o que tá me... e eu estou vendo isso muito no mercado de varejo, nos outros polos, tem novas lojas para se abrir, obviamente, lembrando que nós temos franquias que têm praticamente nenhum CAPEX, então a gente está falando um pouco de loja própria. Mas os retrofits estão dando excelente retorno, né? Estão dois casos, como o programa Revitaliza da Arezzo, que está dando um ótimo retorno. A gente tem a própria Animalia aí, que tem 10 lojas que estão no pipeline de reforma devido ao alto retorno que esses retrofits estão dando. Então, a gente está tentando balancear um pouco. E existem aumentos estruturais de CapEx, porque não é um problema investir em CapEx, ele dá um alto retorno, principalmente relacionado à farm, mas eles estão sendo trabalhados em um capítulo à parte.
Obrigada, Eric. A próxima pergunta vem do Eric, do Santander, e é relacionada ao sell-in de outono. Ele pergunta: a respeito do sell-in de outono, como a companhia tem observado os indicadores e como foi a recepção ao não adiantamento por parte dos franqueados?
Vamos lá. Aqui temos alguns meet and greets, eu vou ser bem direto com você. Por um lado, o franqueado ficou muito feliz, né, de poder ter adiado aqui, entrado no ponto a receber dele, ponto a pagar dele de 2026 mais leve, pois não ter recebido o produto ali no final de dezembro. Entretanto, a malha logística brasileira nesse período entre Natal e Ano Novo, ela, por natureza, apresenta um delay muito grande. Os próprios caminhoneiros ali param, as estradas ficam mais cheias, existe um delay. Então, o que foi bom no começo, na parte operacional de produto certo na hora certa, quando ali na primeira semana, primeiros 10 dias de janeiro, nós teríamos que começar já a ter produtos novos que estavam prontos em nosso CD no final de dezembro, e trazer novidade para o nosso negócio, que é uma das grandes motrizes de crescimento, é sempre estar com novidade. As lojas sentiram um pouco de falta de novidade ali entre os dias 10 e 20 de janeiro, e ocasionou um certo atraso ali da virada de pre-fall. Que se a gente tivesse faturado o produto em dezembro, teria sido melhor. Então, foi um movimento que eu acho que ele gerou, sim, para o lado financeiro, um alívio, mas para o lado comercial, a gente perdeu um pouco de venda ali no começo de janeiro, porque esses produtos realmente demoraram um pouco mais a chegar, devido a esse período um pouco mais lento de retomada de operação de CD e de transporte ali nos primeiros dias de janeiro, tá? Então, é algo bem particular que eu estou te dando aqui. A entrada foi muito positiva, os produtos estão muito assertivos, muita novidade. Falando de calçado, dá para ver nitidamente que vai ser um inverno, as quais botas vão vender muito. Então, os best-sellers são todos em botas. A campanha da Sarah Jessica Parker está tendo um giro de produto absurdo. Então, a gente está confiante. Quando o inverno vem de bota, é muito bom, porque você aumenta o preço médio, o ticket médio, de forma absurda. Né? A pessoa está comprando um sapato, então não deixa de comprar. É um par de sapato, mas custa 50% a mais. As marcas de vestuário feminino tiveram excelentes entregas e conseguiram virar já, na sua maioria, toda a coleção de outono, agora no mês de março. Temos já um sell-in, né, de verão grande, agora na última semana de março. Na Hering já aconteceu essa semana e está sendo muito positivo. No calçado, tem um pré-verão já lançando agora no dia 24 de março. Então, o nosso calendário de sell-in e sell-out, ele é muito forte. Né? Se você colocar todas as marcas, todos os lançamentos, todos os SKUs, é uma locomotiva que o Grupo Asas tem de geração de valor, de negócio da moda. Então, a gente tá muito confiante nesse inverno, já preparando o Dia das Mães. Vai ser um Dia das Mães muito forte. E a gente olha para dentro, procurando não nos contaminar com questões externas, e sim tá procurando trazer o melhor produto no melhor momento, produto certo, na hora certa aqui, para gerar excelentes vendas.
Obrigada, Alexandre. A próxima pergunta vem da Dani da XP. Ela perguntou sobre a sustentabilidade da geração de caixa olhando para frente.
Dani, Eric aqui, vou dar uma palavrinha, qualquer coisa o Alexandre me complementa. A gente gerou, né, só recapitulando um pouquinho, um número muito legal de caixa nesse trimestre, 838 milhões de reais recorrentes, uma conversão de EBITDA de 200%. Agora, mesmo com o mesmo EBITDA que a gente teve no quarto tri, um EBITDA praticamente o mesmo do ano passado, o caixa foi 4 vezes o que a gente gerou no mesmo período do ano passado. A gente sabe que existe uma sazonalidade da indústria no último trimestre, apesar que eu estou comparando com o mesmo trimestre do ano passado, mas eu prefiro falar do futuro, da sustentabilidade, sob uma ótica normalizada anual, né? E eu sei que todos os elementos estruturantes que foram implantados no ano de 2025, que fizeram a geração de caixa ser boa, eles se mantêm. Então, atenção ao ciclo financeiro focado na redução de estoque, a forma que internamente nós, aqui na empresa, né, Alexandre, estamos enxergando a geração de valor, visando o retorno sobre o capital investido, ao invés de simplesmente uma venda, os incentivos que os próprios funcionários têm na geração de caixa, fazendo um dos elementos principais do PPR deles,
Inclusive das compras de não produtivos, né?
as compras de não produtivos, os investimentos de CAPEX com consciência de retorno, todos eles se mantêm. Então, a mudança é estrutural. Isso pavimenta um novo ciclo para o grupo nos anos que aí vem, né? E eu acho que vale lembrar que, mesmo com uma geração de caixa muito forte, a gente entrou no ano de 2026 com contas a pagar menor do que em 25, o que já é uma boa notícia para esse ano, mostrando que a geração de caixa desse ano não veio do atraso de pagamentos, e sim de uma mudança estrutural que pavimenta esses próximos anos. Tá, Dani?
Eric, obrigada. A próxima pergunta é sobre os franqueados da Hering. E ela vem do Nicolas, do JP Morgan. Ele pergunta: vocês poderiam comentar sobre como os franqueados da Hering têm recebido as mudanças que a companhia está implementando nessa business unit?
Ótimo, muito obrigado pela pergunta. Eu queria fazer um depoimento pessoal aqui. Desde o começo de setembro, no momento mais profundo da transição da liderança, momento no qual eu decidi assumir de forma direta, durante um período de interinidade de 1 mês, a relação com os franqueados, eu procurei estabelecer um vínculo pessoal. Existe um órgão muito presente na Hering, que é o um Conselho de Franqueados, que tem voz, que tem diligência, e essa relação foi muito positiva. O Davi Piton, assim que ele entrou, o primeiro trabalho dele foi fazer um roadshow em mais de 5 cidades do Brasil inteiro para ouvir os maiores franqueados. Foram trabalhos muito profundos. E na semana passada, eu tive uma convenção de franqueados, presentes aí com 61% da rede. E eu nunca vi em uma rede de franquia um nível de aderência de confiança tão grande assim. Então, eu sei que todos vocês aí fazem suas pesquisas com os franqueados. Às vezes vai ter um ou outro que não vai estar de bom humor, mas na média, eu garanto para vocês que temos um índice hoje de aderência, de confiança, de satisfação altíssimo da nossa rede de franquias. Todos muito motivados com o novo momento da Eri, está nítido o que está sendo feito em termos de produto, em termos de equipe, em termos de políticas comerciais, inclusive retirando algumas concessões que eram muito benéficas para os franqueados, e eles entenderam isso. Então, aqui tem uma nova relação comercial sendo implementada, a qual, inclusive, vai servir de migração, né? Vamos lembrar que o Davi Piton, a partir de agora, assume a liderança executiva da unidade de negócio de calçados e bolsas, o legado Arezzo & Co. E na prática de franchise, a similaridade é muito grande e eu tenho certeza que ele vai conseguir aqui definir um modelo state of the art e que, num breve espaço de tempo, nós seremos aí um grande exemplo de franqueador de moda, igual temos aí, né, o Boticário e Cosmético, o Grupo Asas, Arezzo, Hering e um pouco de reserva. Vão ser aí realmente grandes referências na gestão do canal de franquias. Aqui não é apenas um canal, é um modelo de negócio. Somos realmente partidários e confiamos muito na maneira de trabalhar o business de franquia. É extremamente complementaridade ao nosso negócio. Iremos aqui ser state of the art, mas a relação hoje, de uma forma resumida, está de uma forma excelente.
Perfeito, Alexandre. A próxima pergunta é do Gustavo Fratini, do Bank of America. Ele pergunta sobre despesas e PPR. Seria bom entender mais no detalhe a grande redução de despesa variável e despesa eventual. Acho que essa parte você, Eric e Alexandre já comentaram bastante. Mas, ao mesmo tempo, por que aumentar o PPR num ano difícil?
PPR, eu já falo para vocês, porque não existiu 2025, 2024, então tinha metas claras aqui baseadas em geração de caixa, então as metas foram atingidas, então esse era o objetivo da companhia, geração de caixa, e aconteceu, estamos 100% em linha com o nosso orçamento de geração de caixa, isso então gerou aqui um pagamento de PPR. Que foi justo, na nossa opinião, perante ao biênio que já vimos passado de 24 e 25. Essa é a minha visão, mas eu passo para o Eric aqui dar uma visão mais técnica.
Gustavo, eu penso um pouco diferente, tá, do seu ponto, porque como uma empresa que tem 23 marcas, quatro business units, mais a Farm, a pior coisa que a gente pode fazer é pasteurizar coleção e desempenho de. A gente teve justamente porque foi um ano mais puxado, e algumas das nossas unidades atingiram resultados muito bons, eles merecem o reconhecimento, né? Eu destaco que houve a profissionalização da MAN, que conseguiu atingir resultados grandes, a geração de caixa de todas as unidades, que o Alexandre falou, o resultado incrível de diversas unidades da Gruma, e aqui eu posso citar vários outros. Então, uma empresa vê a execução não simplesmente pela DRE, ela vê sobretudo DRE, caixa e preparação para o futuro da companhia, porque a gente pensa aqui em longo prazo. Então, nesse contexto, obviamente não vai ser para todo mundo que vai ter, mas foi um ano que, apesar das dificuldades, grandes aspectos estruturantes foram atingidos para a companhia, tá bom? Obrigado pela pergunta.
Obrigada, Eric. A próxima pergunta, ela vem do João Soares, do CIT, em relação à estrutura corporativa. Ele pergunta: como está a cabeça da companhia em relação a formas de destravar o valor potencialmente via spin-offs e o que seriam potenciais ideias?
João, sua pergunta, ela é muito profunda, ela é uma pergunta muito estratégica, ela é uma pergunta a qual eu não tenho aqui, não é porque eu não posso, mas eu não tenho grandes informações mais claras para te dar. Entretanto, eu posso te dar aqui um modelo de raciocínio. Ao longo dos últimos 2 anos, nós trabalhamos muito e passamos por momentos muito difíceis, principalmente no primeiro semestre de 2025, o qual, a partir do segundo semestre, entramos em um modo de execução e tomar decisões difíceis, tais como o que foi feito em algumas unidades de negócio, com troca de lideranças, os quais os resultados, apesar de não serem aqui demonstrados no DRE, eles têm grandes, bons sinais aqui, de resolução de uma empresa realmente muito forte. Entretanto, não dá para negar que o grau de maturidade e o estágio de crescimento de algumas unidades de negócio nossas, elas são completamente diferentes de outras. E o Grupo Azas, ele fica cada vez mais claro como um grande líder na capacidade, né, de identificar oportunidades, de gerar valor nessas oportunidades. E até então, nós só geramos esse valor para melhorar o nosso DRE. Nós não ainda tivemos nenhum movimento no qual nós compramos uma marca por X, fazemos ela valer X vezes 10 e depois pensamos em um processo de monetização dessas marcas. Essa é uma visão moderna, uma visão que acontece em qualquer grupo de moda internacional, que acontece em vários outros grupos da economia brasileira, e que nós começamos então a estudar isso de uma forma muito presente, muito clara aqui em nosso comitê de estratégia, e sabemos que temos sim capacidade hoje. Uma frase importante que eu aprendi com meu pai desde que entrou o Fundo de Private Debt nossa empresa em 2007, que nós sabemos ganhar dinheiro por baixo, que é comprando couro, fazendo sapato, vendendo, ganhando uma margenzinha, mas que também dá para ganhar dinheiro por cima, que é sendo estratégico na alocação de capital, no seu portfólio, né, que é investir na empresa, desinvestir na empresa. Então, existe sim hoje provocações importantes sendo feitas, discussões importantes sendo feitas. Nossa empresa está muito sólida em todos os sentidos, da governança aos nossos resultados, à nossa situação de caixa. E estamos sendo muito assediados aqui para destravar valor através de iniciativas como a que você mencionou. Dito isso, faz parte apenas de análises, de discussões. Entretanto, estamos aqui para fazer dinheiro e gerar valor contínuo para os nossos stakeholders. É isso que eu posso dizer.
Perfeito, Alexandre, obrigada. Agora a gente vai para a última pergunta. Ela é do Alexandre Namioka, do Morgan Stanley. E ele pergunta sobre o modelo de franquias da BU Shoes and Bags. A pergunta é: poderiam comentar mais sobre o ajuste no modelo de franquias na unidade Shoes and Bags?
Ótimo. Iniciamos um piloto agora em janeiro. São 2 meses agora em 7 operadores franqueados. Colocamos sistemas de gestão muito fáceis de serem operacionalizados e com muita clareza, um dashboard muito claro. Os primeiros 2 meses são muito positivos. Gerou, sim, no curto prazo, uma redução de royalties para a franqueadora, entretanto, uma leveza no contas a pagar do franqueado e um alinhamento claro de interesse para maximizar o sellout, que com isso, então, aumenta a rentabilidade para a franqueadora. Então, eu, coincidentemente, vi os resultados nessa quarta-feira, ontem. São dados muito positivos. Estamos preparados ainda nesses sistemas que eu mencionei. São ainda caseiros, são ainda sistemas em níveis de teste, mas com muita fa facilidade de se tornarem sistemas legados dentro do nosso SAP, e talvez é um caminho interessante, sim, de mudança da cobrança do royalties do sell-in para o sell-out, e que vão gerar aqui um alinhamento de interesse muito forte entre franqueador e franqueado, e acho que pode ser um bom caminho.
Bom, isso é o fim das perguntas. Alexandre, passo para você a palavra para passar sobre as prioridades de 2026.
Perfeito. Agradeço a todos aqui a participação. Foram praticamente aí 1h30 de call. Muito obrigado a todos por terem se envolvido e feito aí boas perguntas em relação ao nosso negócio. Eu queria deixar claro que 2026 é um ano de estabilização e simplificação. É um ano qual nós estamos muito confiantes e muito claros que temos a nossa agenda de gestão muito bem definida e que temos obstinação pelo turnaround da Eric. E eu tenho a confiança que nós temos é muito alta, que a Eric ela tem um valor a ser gerado aqui muito grande para o nosso negócio. Então, não tem preço hoje a Eric, quem sabe que ela irá valer muito mais. Estamos trabalhando de forma muito diligente e os primeiros sinais aqui são muito positivos. A execução do nosso calendário de negócios, sell-in, sell-out, com planejamento e com maestria, com excelência, será a base para os nossos crescimentos. De forma saudável e rentável. Então, cada vez mais a gente vai tirar o ruído e ter foco aqui na nossa operação. E teremos, sim, junto com a geração de caixa, um KPI que será, de forma uniforme para o alinhamento e, consequente, para pagamento de bônus da nossa equipe, que é o ROIC. E todo mundo terá aqui muita accountability, na gestão eficiente do capital de giro. Nos seus investimentos em CapEx e na adequação de despesas de acordo com aquilo que for realmente importante para o nosso negócio. Então, nosso modelo está cada vez mais claro, a afinidade e o entrosamento da nossa equipe é cada vez mais fluida. E eu agradeço a todos, principalmente o Conselho de Administração, a meu sócio Roberto, com toda a parceria ao longo desse ano 2025 e desejo um 2026 de muito sucesso. De muita alegria que, independente de qualquer cenário externo, estaremos aqui de cabeça erguida com o nosso foco rumo a 2154. Muito obrigado a todos.